Especialistas em nutrição, saúde e na produção e conservação de alimentos debatem os riscos do consumo de alimentos ultraprocessados. Está no ar Pesquisa Brasil.
Pesquisa Brasil. Uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Olá, eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP. No programa de hoje nós vamos discutir como os alimentos industrializados ricos em conservantes, sal e gordura podem afetar a saúde de quem os consome com frequência. Junto comigo aqui no estúdio está o jornalista Ricardo Zorzetto. Ele é autor da reportagem de capa da revista Pesquisa FAPESP de março, que abordou esse tema. Olá, Ricardo. Boa tarde. Bem-vindo ao Pesquisa Brasil.
Olá, Fabrício. Boa tarde. Boa tarde, ouvinte.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
E para falar sobre a classificação dos alimentos industrializados ricos em açúcares, sal e gorduras, como uma categoria à parte, a dos alimentos ultraprocessados, nós estamos na linha com o responsável por essa classificação, Carlos Augusto Monteiro. Ele é médico epidemiologista especializado em nutrição, professor titular da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo e coordenador do NUPENS USP, que é o Núcleo de Pesquisa Epidemiológica em Nutrição e Saúde. Olá, professor. Bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Obrigado por participar do programa.
Olá, Fabrício. Olá a todos, colegas, ouvintes.
E conosco aqui no estúdio está a professora titular do Departamento de Engenharia Química da Escola Politécnica da USP, Carmen Tadini. Ela é vice-diretora do Centro de Pesquisas em Alimentos, o FORC, um dos centros de pesquisa, inovação e difusão financiados pela FAPESP. Olá, professora. Obrigado por vir aqui no estúdio.
Boa tarde a todos. Boa tarde, ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
O Ricardo Zorzetto vai começar, vai fazer a primeira pergunta.
Professor Monteiro, em 2009, o senhor propôs uma mudança na forma de investigar as causas de aumento de obesidade e de outros problemas de saúde associados ao desequilíbrio nutricional. O senhor sugeriu que, em vez de se analisar se as pessoas estavam consumindo muito alimento rico em carboidrato ou gordura apenas, que se passasse a olhar para o grau de processamento dos alimentos. Chegou até a propor uma nova categoria, a dos alimentos ultraprocessados. O que são os alimentos ultraprocessados? Como é que o senhor classifica isso? E qual a diferença entre eles e os alimentos processados?
É verdade. Em 2009, nosso grupo, que estuda basicamente o que as pessoas comem e como isso se relaciona com a saúde, né? Com foco no Brasil, mas hoje a gente trabalha em colaboração também com vários outros países, estudando a mesma coisa, né? O que as pessoas comem, como é que isso tem um impacto na saúde, né? E o modelo, vamos dizer, de análise tradicional na nutrição tem sido de tentar identificar nutrientes específicos, então açúcar, o sódio, enfim, a gordura, né? E relacionar esses nutrientes com doença cardiovascular, enfim, obesidade, etc., né? Em 2009, nesse primeiro comentário que nós publicamos na revista Public Health Nutrition, nós propusemos uma outra abordagem para essa relação, né? Que era de tentar relacionar não exatamente o conteúdo em nutrientes, mas uma etapa anterior que determina esse conteúdo dos alimentos e nutrientes, o conteúdo da dieta em nutrientes, que é o grau de processamento, né? Então esse grau de processamento era alguma coisa que era vista, não era levada em consideração. Então não é que o grau de processamento se opõe à questão dos nutrientes, é que o grau de processamento, segundo nossa teoria, ele, no momento atual, no século XXI, ele é o grande fator que determina o conteúdo de nutrientes dos alimentos e, mais importante, o conteúdo de nutrientes da dieta, da alimentação. Além de novo paradigma que a gente propõe, a gente identifica formas de o processamento de alimentos influenciar outras características da alimentação que não os nutrientes. É o que a gente chama dos mecanismos não ligados a nutrientes que explicam a relação entre alimentação e saúde. Por exemplo, os aditivos são hoje cada vez mais utilizados nos produtos industrializados. Você tem produtos que chegam a ter 10, 15 diferentes tipos de aditivos. A relação desses aditivos com condições de saúde, ela não passa pela questão dos nutrientes. Outro aspecto é a palatabilidade dos produtos. Então, você tem determinados aditivos, outra vez, ou determinadas misturas entre ingredientes, por exemplo, a combinação de açúcar e gordura, que torna os alimentos extremamente palatáveis, né? E levando até em algumas situações a questão de adição das pessoas, né, a esses alimentos, e isso determina também o quanto desses alimentos vão ser consumidos, né? Teria um terceiro exemplo importante, que eu acho que é a questão de substâncias que se formam ao longo do processamento, né? Dependendo do tipo de processamento, você pode ter a formação de substâncias que são carcinogênicas, por exemplo, né? E essa é uma das hipóteses que sustenta a ideia de uma relação entre alimentos ultraprocessados e câncer. Enfim, não são só nutrientes os que influenciam a saúde na alimentação. Há outros aspectos importantes. E essa classificação que a gente propôs em 2009, que é a classificação que a gente chama nova, né, denominada nova, ela procura dar conta disso mesmo, dos mecanismos relacionados a nutrientes e também outros mecanismos que não são relacionados a nutrientes na alimentação e que são igualmente importantes.
Eu queria fazer uma pergunta para a professora Carmen Tadini, que está aqui conosco no estúdio. Professora, queria que a senhora comentasse, quer dizer, o que a senhora pensa a respeito desse paradigma que o professor Monteiro acabou de apresentar? Como se analisa essa proposta?
Eu acho que uma definição aí que eu não considero totalmente adequada com respeito a colocar o ultraprocessamento como um grau superior de processamento. Como a nossa área, o nosso grupo trabalha com engenharia de processos na indústria de alimentos, o conceito de ultra, né, quando se fala ultra congelamento, ultra processamento, significa que esse processo foi feito de forma mais rápida. Então, de modo clássico na indústria, na engenharia, o que a gente coloca para as pessoas é que tudo que se faz com maior rapidez é que é definido como ultra, e não que ele passou por muitas etapas ou que foi processado além do necessário, que aí seria o sobreprocessado. Outra questão é que não se deve correlacionar diretamente, isso para não confundir as pessoas, que a adição de aditivos e ingredientes alimentares significa que isso gerará um grau de processamento maior. Então, nós podemos ter um produto que tem um processo simples, como por exemplo uma mistura de ingredientes, que às vezes não tem nem temperatura, portanto não haverá nenhuma modificação química dos elementos básicos desses nutrientes, mas que tem bastante aditivos. Então aí eu concordo com o professor Monteiro que a gente tem que alertar a população com relação aos aditivos. Quais são os aditivos que podem ser benéficos se eles estão inseridos naquele produto por exigência ou de legislação ou para que não provoquem doenças ao consumir, ou então, e aqueles que realmente a indústria utiliza para mudar um pouco a característica do produto e abaixar custo. Então, realmente, alguns produtos que estão no supermercado à disposição do consumidor têm bastante aditivos. Então, eu diria que essa classificação nova, eu acho que seria interessante que a gente alertasse a população que sim, que o nova é para alertar que você deve consumir menos sal, você deve consumir menos açúcar e você deve procurar produtos que tenham menos aditivos que podem interferir na sua dieta, como o professor Monteiro bem coloca. Outra questão é que não necessariamente um produto que foi processado, ele tenha aditivos. Tem alguns que até são bastante simples. Então eu vou dar assim um exemplo que é do dia a dia da gente, que é o pão. Eu tenho o pão industrializado, que está na prateleira do supermercado e que tem aditivação. Tem aditivos químicos e tem aditivos biológicos. O que acontece? Por que tem isso, né? Para ter uma vida de prateleira maior e disponibilizar em longas distâncias, inclusive, ajudar na logística de transportar esse produto. Então, mas tem o pão feito na padaria da esquina de casa. A gente não pode deixar de notar que a padaria de casa também é um centro de produção. É uma pequena fábrica de pão. E lá ela faz processo também muito parecido com o pão industrializado. Então, quando a gente fala pão, a gente não deve generalizar. A gente deve mostrar para o consumidor qual é o pão que está disponível na prateleira do supermercado, que tem 2 semanas de vida de prateleira, porque ele tem aditivo químico que permite isso, e o pão da padaria, que dura no máximo 24 horas, porque não tem aditivo. Os dois, o processo é idêntico. A diferença é que um foi aditivado e o outro não, para essa conservação.
Nós estamos conversando com Carmen Tadini, professora do Departamento de Engenharia Química da Escola Politécnica da USP, e com Carlos Augusto Monteiro, professor da Faculdade de Saúde Pública da USP.
Como ajudar, então, o consumidor a saber o que ele pode consumir que vai fazer bem para ele, que tem menos... Nem todos os aditivos são nocivos, pelo jeito. Tem uma parte deles que talvez seja necessário para se produzir alimentos que se possa consumir com mais segurança.
Eu acho que a educação alimentar é fundamental. Então, tem que começar desde as crianças na escola e tudo mais, né? Mas, por exemplo, por que que a aditivação iniciou, né? Qual foi o papel da indústria? Não que eu esteja aqui defendendo, mas contando uma história, né? Anteriormente, na Europa, você não tinha fruta fresca disponível o ano inteiro. Era por motivos de logística ou até custo. Hoje, você vai num supermercado na Europa, você tem fruta fresca importada de todos os lados do planeta disponível para o consumidor. Então, começou-se a fazer compotas de frutas e vegetais também e geleias, que precisa colocar açúcar. Então, o açúcar e o sal são preservantes naturais. A gente não pode esquecer disso. Onde você coloca açúcar e onde você coloca sal, você preserva. Então, nas salmouras, você tem, por questão de palatabilidade, você põe nos vegetais e o açúcar nas frutas. Se não fosse por isso, a população europeia, durante muitos anos, teria deficiências nutricionais, né? E isso diminuiu bastante, porque começasse... Até hoje, o europeu tem o hábito de comer uma geleia de fruta no café da manhã, ou mesmo num outro período do dia. Então, esse foi um avanço que a indústria permitiu para a população ter acesso a uma dieta mais diversificada e, portanto, mais saudável. Agora, quando que um aditivo é ruim? Quando há mesmo um abuso. Se você pega um produto, um iogurte, por exemplo, você tem uma infinidade de variedades de iogurte na prateleira. Eu sempre faço assim, veja no rótulo o mais simples. Né? Ou seja, aquele iogurte que tem leite, tem as bactérias láticas, que são essenciais para o nosso organismo. Ele é acidulado naturalmente, mas também tem iogurtes que tem uma infinidade lá de emulsificantes, realçadores de sabor, corantes, quando eles induzem que é um produto de fruta, e às vezes só tem o corante, não tem a fruta. Então, a gente tem que sempre indicar para o consumidor, para a pessoa que está no supermercado, olhem o rótulo, né? E mais fundamental ainda, eu acho que você também tem que começar a criar uma confiança com uma marca, né? Então, se você tem uma marca que você consegue, começa a consumir, que você vê que o produto é adequado, que tem um serviço de atendimento ao consumidor adequado, e você está sempre acompanhando o rótulo, começa a criar uma relação de confiança com aquela marca, que é muito importante também.
Professor Monteiro, o que fazer diante de uma prateleira?
Né? Mas a gente tem que separar isso em duas discussões. Né? Qual é a informação que o consumidor precisa ter, a população precisa ter para ter melhor saúde quando escolhe seus alimentos, né? E a questão da ciência, né? Que é a questão que também nos interessa aí como pesquisadores. Do ponto de vista da informação do consumidor, primeira coisa que a gente tem que admitir assim, a relação entre alimentação e saúde é muito complexa, é daquele tipo de relações complexas. Então, assim... Você, para poder entender essa relação, o que eu recomendaria assim, aos ouvintes, né, interessados nessa questão, é a leitura do Guia Alimentar para a População Brasileira. Esse Guia Alimentar, que é do Ministério da Saúde, que é um guia oficial, que é um guia que foi muito elogiado, vem sendo muito elogiado em todo o mundo, né, ele tem essa função de tentar simplificar as coisas e, sobretudo, informar o consumidor sobre o processamento de alimentos e a qualidade da dieta e os riscos de doenças. Por que que um grupo de médicos, nutricionistas, epidemiologistas, né, que tentam entender essa relação entre alimentação e saúde, se interessou pela questão do processamento de alimentos, né, que teoricamente é uma área técnica, enfim, que até na USP está centrada em outras unidades, como a Poli, como a Faculdade de Farmácia, né? A nossa motivação inicial foi entender a determinantes da epidemia de obesidade e diabetes que o Brasil atravessa e o mundo inteiro, né? Então, hoje, a obesidade e suas consequências é o principal problema de saúde pública de muitos países do mundo, inclusive do Brasil. Causa mais doença, mais mortalidade precoce, etc. Para entender isso, a gente começou a tentar entender como é que a alimentação do brasileiro vinha se modificando, né? E foi nesse processo de estudar, de realizar inquéritos populacionais sobre o que a população consome, né? A gente trabalha muito em parceria com o IBGE nesse aspecto, né? Nesse processo de tentar entender como o brasileiro está se alimentando, que mudanças estão ocorrendo na alimentação e como isso poderia influenciar a saúde do brasileiro, é que a gente chegou na classificação nova. Então, essa classificação ela tem uma base empírica muito grande, né? E o que essa classificação nova nos ajuda a entender? Ela nos ajuda a entender como o sistema alimentar está se modificando no Brasil e em outros países. E essa modificação, a gente identificou, talvez a mais importante, é a mudança que aconteceu no perfil da indústria de alimentos. A indústria de alimentos que vinha contribuindo de maneira positiva para a saúde pública, né? E ainda contribui de maneira positiva para a saúde pública, um setor dessa indústria de alimentos começou a criar muitos problemas. E que setor é esse? É o setor da indústria que produz alimentos ultraprocessados. Então a gente precisa entender agora qual a diferença, que foi a sua primeira pergunta, né? Entre alimentos ultraprocessados e simplesmente alimentos processados. Aí, sem ficar numa questão de terminologia, até eu admito que nós tivemos muita dificuldade para escolher termos, né? Porque você, como é uma teoria nova, como nós estamos propondo uma categoria nova de alimentos, nós precisamos arranjar um nome original, né? Por que nós não chamamos de altamente processados? Porque esse termo, altamente processados, ele já vinha na literatura epidemiológica sendo utilizada para identificar esses alimentos ricos em sal, açúcar, etc. Então, nós precisamos de um novo termo. Escolhemos ultraprocessados, podíamos ter escolhido outro termo. Eu diria que esse é um termo vencedor hoje. O termo alimentos ultraprocessados vem sendo utilizado na FAO, na OMS, na Organização Pan-Americana de Saúde. Enfim, ele já tem a legitimação garantida. Eu não diria que não há mais o que se discutir em relação a esse. Podíamos ter utilizado outro termo? Podíamos. Mas decidimos utilizar esse e ele hoje é um termo consagrado. O que é o alimento ultraprocessado? É quando a indústria começa a fazer uma outra coisa. Quando ela começa a produzir produtos, que são os ultraprocessados, que resultam, de fato, da destruição da matriz dos alimentos, né? Então eu pego a soja e vou retirar o óleo da soja, eu pego a cana-de-açúcar, vou retirar o açúcar, eu pego o trigo, vou retirar o amido do trigo e eu vou combinar essas substâncias que já são, vamos dizer assim, acelulares, elas estão fora das células dos alimentos, eu combino essas ingredientes que são de muito baixo custo, né? E isso é uma coisa muito importante, e a indústria misturando açúcar, gorduras, óleos, proteínas que são extraídas da soja, por exemplo, isolados proteicos, a proteína do leite, isso tudo é misturado. Mas isso em si não seria suficientemente interessante e atraente. Então aí você tem que usar os aditivos, porque essas mesclas de ingredientes muito baratos, elas não são palatáveis, sequer palatáveis. Com esses aditivos que simulam o aroma, o sabor, a cor de qualquer tipo de alimento, eu consigo criar o produto ultraprocessado. Então esse produto ultraprocessado, talvez a gente nem devesse chamar alimento, porque na verdade de alimento mesmo ele tem muito pouco. Não é? E esses produtos hoje são os que crescem no mundo inteiro.
A gente vai num rápido intervalo, retomamos a conversa em seguida com os professores da USP Carlos Augusto Monteiro, da Faculdade de Saúde Pública, e Carmen Tadini, vice-diretora do Centro de Pesquisas em Alimentos, o FORC. Mas antes, professora Carmen, queria saber que música que a senhora escolheu para encerrar esse primeiro bloco.
O Cio da Terra.
Debulhar o trigo e colher cada bago do trigo, forjar do trigo milagre do pão e se fartar de pão. Música. crescer para a cana, recolher a garapa da cana, roubar da cana doçura do mel, se lambuzar de mel. Afagar a terra, conhecer os desejos da terra, se o da terra propicia a estação e fecundar o chão.
Rede USP de Rádio apresenta Pesquisa Brasil.
Pesquisa Brasil está de volta com os professores da USP Carlos Augusto Monteiro, da Faculdade de Saúde Pública, e Carmen Tadini, do Departamento de Engenharia Química da Escola Politécnica da USP, debatendo os efeitos dos alimentos ultraprocessados na saúde de quem os consome. O Ricardo Zorzetto tem uma pergunta.
Professor Monteiro, o senhor contava um pouco como vem evoluindo o consumo desses alimentos que o senhor classifica como ultraprocessados no Brasil e no mundo. O senhor pode contar um pouco para a gente como é que vem avançando, se está aumentando, onde está aumentando e por quê?
Claro. O Nubens USP aqui, uma das linhas de pesquisa dele é exatamente essa. É o monitoramento, na verdade, do consumo alimentar no Brasil e agora em colaboração com outros pesquisadores em vários países do mundo. Em todos os países acontece a mesma coisa, com diferentes velocidades, mas essencialmente, e daí a utilidade da classificação nova, essencialmente a gente verifica o seguinte, que o alimento, o grupo de alimentos que aumenta o seu consumo, a produção e consumo, é o grupo de alimentos ultraprocessados, né? Então, esse aumento no Brasil, por exemplo, a gente vem monitorando desde a década de 80, né? O consumo de alimentos no Brasil de acordo com a classificação nova. Então, os alimentos ultraprocessados que na década de 80 no Brasil correspondiam a cerca de 15% do total de calorias que a população consumia, hoje eles já representam 25%, 30%, dependendo da região do Brasil que a gente está falando, né? Então, outras evidências que nós temos de aumento do consumo de alimentos ultraprocessados, elas vêm das vendas de alimentos, das estatísticas de vendas de alimentos em supermercados, em lojas, serviços de alimentação. E essa é uma instituição que chama Euromonitor Internacional, que monitora essas vendas. E aí você vê, e nós temos vários trabalhos publicados usando essa base de dados, e você vê que o aumento em algumas categorias de alimentos, como, por exemplo, refrigerantes, como snacks, como alimento pronto para consumo congelado, você chega a ter aumentos, às vezes, de mais de 10% ao ano, né, nesses países, sobretudo os países de renda média baixa e média alta, onde se situa o Brasil.
Por que estaria aumentando nesses países o consumo? O que, que justifica isso?
Olha, o fator principal é o que a gente chama que é o fator da oferta, né? Então, na realidade, o sistema alimentar no mundo, ele desde os anos 90, ele se modificou com a globalização da economia. Você passou a ter um crescimento muito grande das transnacionais de alimentos, né, que são algumas poucas indústrias que dominam hoje o mercado de alimentos em todo o mundo, e uma diminuição das pequenas indústrias. Então, com a globalização, porque veja, o alimento ultraprocessado, justamente ele usa ingredientes que são commodities, né? Então você tem o açúcar, por exemplo, o óleo de soja, que são commodities. Então essas transnacionais, elas têm a vantagem, elas compram o ingrediente mais barato em cada país e vão montar esses alimentos ultraprocessados nos países, em diferentes países, mas usando ingredientes que são têm origem em diferentes países, onde eles conseguem comprar mais barato. Então, na realidade, esse crescimento dessas transnacionais possibilitou esse aumento de consumo. E basicamente a principal estratégia dessas empresas é o marketing. O outro é essa redução de custo que as empresas conseguiram, né? E até uma espécie de dumping que eles fazem em alguns países. Ou seja, eles conseguem vender esses produtos a custo muito baixo. Se você juntar, então, custo relativamente baixo com uma propaganda maciça desses produtos, você entende por que a população está consumindo mais, cada vez mais ultraprocessados e menos processados, menos ingredientes culinários e menos alimentos minimamente processados, o que a gente chama comida de verdade.
Professora Carmen, alguns pesquisadores afirmam que o acesso a esse tipo de alimento, por exemplo, é o que permite uma parte da população mundial comer, embora eles sejam ultraprocessados, feitos com ingredientes muito baratos, é o que torna acessível algum tipo de comida na mesa de uma parte, a parte mais pobre, talvez, da população. Como é que a senhora vê isso?
Eu não tenho essa informação. Eu não saberia contestar se realmente esses produtos chegam mais fácil a essas populações de baixa renda. O que eu gostaria talvez de comentar um pouquinho com relação a essa tendência, né? É mais que eu acho que a gente não pode só focar na alimentação como uma das causas dessa mudança no perfil de saúde da população, onde a gente está tendo cada vez mais obesos, pessoas com sobrepeso e também com diabetes, né? Um dos fatores, quer dizer, isso aí é uma dimensão multifatorial, mas um dos fatores que a gente não pode negar é que nós estamos vivendo mais. Esse é um fator. O outro é realmente a falta de exercício, né? Então, eu tenho um amigo que também trabalha com obesidade, é professor lá na faculdade de medicina, ele sempre nos coloca, olha, não adianta você comer menos, o que você tem que fazer é gastar mais. E hoje a gente tem um modo de vida que não nos permite a gente fazer muito exercício. Então, a gente está sempre sentado, ou na frente do computador, ou no carro, no trânsito, e aí o que acontece que a gente realmente tem essa vida mais sedentária e isso provoca outras, também são agentes promotores desses problemas de saúde. Por outro lado, eu gostaria de fazer um contraponto, que quando o professor classifica ingredientes alimentares como sal, açúcar, óleo, então o óleo de soja ou açúcar, por ser commodities, eles não deixam de ser ingredientes alimentares. Né? Não é porque eles estão indo de um lado para o outro, para o mundo, e são mais baratos porque fazem em grandes volumes, que eles não são ingredientes alimentares. Eles são ou amido que eu tiro do trigo, ou amido que eu tiro da mandioca e tudo mais. Então, esses são considerados ingredientes alimentares também. E outro ponto que eu acho que é importante também a gente colocar para o consumidor, que foi um esforço muito grande do Ministério da Saúde, um combate muito forte, né, da redução do sal nos produtos industrializados. Mas a informação, assim, uma das informações recentes que eu tenho é que isso não diminuiu o consumo de sal pela população. Então, eu volto a insistir que pesquisas devem ser feitas. No meu grupo, a gente está fazendo pesquisas no sentido de buscar alternativas de processo para a indústria de alimentos, de modo que minimizem as perdas nutricionais e sensoriais, quer dizer, cada vez eles têm um aspecto mais próximo dos frescos, de modo a atender a população com respeito à segurança alimentar nos dois sentidos, que ele seja de qualidade, que ele tenha um produto inócuo, mas que também tenha oportunidade de ofertar para a população em qualquer momento e em qualquer tempo.
Agora nós vamos ouvir uma entrevista com o médico Lício Veloso, professor da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e coordenador do Centro de Pesquisa em Obesidade e Comorbidades, que é outro centro de pesquisa, inovação e difusão financiado pela FAPESP. Olá, professor Lício Veloso, bem-vindo ao Pesquisa Brasil.
Muito obrigado pelo convite.
Professor, o Ricardo Zorzetto vai fazer a primeira pergunta.
Professor Lício, há evidências suficientes de que os alimentos ultraprocessados levam ou podem levar ao desenvolvimento de problemas de saúde como obesidade, diabetes e alguns outros?
Sim, existem estudos que trazem evidências bastante robustas a respeito disso. Eles vêm sendo publicados já há alguns anos e de uma forma geral, isso alertou a comunidade científica a respeito dessa mudança de padrão alimentar que ocorreu principalmente ao longo das últimas 3 ou 4 décadas. Então, hoje a gente tem isso como um conceito firmemente fixado.
Se sabe como esses alimentos influenciam o funcionamento do organismo? Como é que eles agem? Alguns pesquisadores dizem que eles, por exemplo, são hiperpalatáveis e levariam as pessoas a comer além do que seria necessário, né? Se sabe como esses alimentos podem afetar o organismo já?
A indústria de alimentos, ao longo dos anos, ela se especializou em conseguir colocar alimentos de boa qualidade em termos de preservação, em termos de tempo que eles podem ficar na prateleira do supermercado. Tudo isso foi sendo adquirido com a experiência metodológica que a indústria foi introduzindo. Porém, para que pudesse atingir esse objetivo, o que facilita, por exemplo, a distribuição do alimento, eles tiveram que modificar muitos alimentos, aqueles que estão in natura. E com isso, eles, por exemplo, colocaram muitos aditivos, quantidade de sal maior, corantes, modificaram, por exemplo, a estrutura de determinados tipos de proteínas, de fibras, etc. E com tudo isso, se gerou um tipo de alimento que é relativamente barato, porque com a especialização da indústria, ela conseguiu fazer isso de uma forma mais barata, conseguiu uma grande capacidade de distribuição para esses alimentos, só que transformou esses alimentos em algo que acaba interferindo com a nossa saúde, principalmente porque eles têm menos fibras, eles têm quantidade maior de gorduras, açúcares e sal, e tudo isso junto e consumido em grande quantidade acaba interferindo com função cardiovascular, com a pressão arterial, com os níveis de glicose no nosso sangue. Então, elas contribuem para o desenvolvimento de algumas dessas doenças que são as mais comuns no mundo moderno.
Nós estamos conversando com Lício Veloso, professor da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Ricardo.
Sozinhos, os alimentos ultraprocessados conseguem explicar uma parte do aumento de obesidade e diabetes, que são problemas crescentes no mundo todo?
Sim. Obesidade e diabetes vêm aumentando rapidamente desde a década de 1970. E foi exatamente na década de 1970 que a indústria alimentícia começou a se especializar nessa modalidade de alimento que visa conseguir grande distribuição e produção em grande volume. Então a gente consegue ligar do ponto de vista temporal o aumento do consumo desse tipo de alimento com o aumento da prevalência da obesidade e diabetes. Então existe uma prova epidemiológica bastante robusta para ligar as duas condições.
Esse tipo de alimento, eles conseguem influenciar a nossa vontade de comer, alterar o nosso sistema biológico de regulação da saciedade?
Sim. A região do nosso cérebro que controla a fome é o hipotálamo. No hipotálamo existem neurônios que respondem a 2 tipos de estímulo. O primeiro e mais importante é o estímulo causado pela falta de alimento. Então, digamos que o indivíduo passa um período relativamente longo sem se alimentar, então a quantidade de substrato energético dentro do organismo dele diminui. Quando isso acontece, por exemplo, você ficar em jejum por muito tempo, os neurônios vão detectar essa redução da quantidade de substrato energético e vão promover fome. E o indivíduo vai procurar algum alimento para saciar a fome e repor os estoques de energia. Mas existe outro grupo de neurônios que responde a mais estímulos hedônicos do alimento. O alimento, principalmente para nós seres humanos, ele causa muito prazer. Então existem neurônios especializados nisso. Quando a gente consome determinados tipos de alimento que tem sabores muito bons, e nisso esses alimentos ultraprocessados são bastante fortes, né, em ter sabor, é muito bom para o nosso prazer, então você estimula esses neurônios e o indivíduo passa a comer mais, mesmo sem precisar da energia que ele está comendo. Então, isso aumenta muito a sua chance de desenvolver obesidade e todas as doenças que acompanham a obesidade, como diabetes, como hipertensão e doença cardiovascular de uma forma geral.
Alguns pesquisadores afirmam também que tem esse papel nocivo, mas também esse tipo de alimento que dura mais, pode ficar mais tempo na prateleira do supermercado e pode chegar mais longe, pode ser levado, transportado mais longe, também tem um papel importante em tornar possível para as pessoas terem o que comer em algumas regiões. Como é que o senhor vê isso?
Sempre que nós temos avanços tecnológicos, nós estamos sujeitos a ter benefícios trazidos pelos avanços tecnológicos, mas o risco de poder interferir com alguma coisa que, por exemplo, no caso como esse, leve a aumento de doença. Eu acho que é inegável o papel da indústria de alimentos em ter conseguido produzir alimentos que são saborosos, que têm valor energético bom e que podem ficar bastante tempo armazenados, porque isso permite que a gente leve alimento para pessoas que vivem em regiões mais remotas. Então, certamente isso contribui bastante para reduzir a fome em várias partes do planeta. Só que aí veio a parte ruim, que nesse processo de conseguir armazenar bastante o alimento, houve essa transformação na sua forma in natura e reduziu-se fibra, aumentou-se açúcar, etc., tudo aquilo que a gente já falou. Então, eu acho que nós estamos num momento hoje de aproveitar a tecnologia de armazenamento e estocagem, mas para fazer isso com alimentos que sejam mais próximos dos alimentos in natura. Se a gente conseguir avançar para esse passo, certamente nós vamos ter os dois benefícios: alimentos de boa qualidade nutricional e nutritiva, aliados à capacidade de estocagem boa também.
Professor, muito obrigado pela sua entrevista. Queria saber que música que o senhor escolheu para encerrar essa nossa conversa.
Eu escolhi a música Linha de Passe, do João Bosco, e a razão pela qual eu escolhi, como o público vai poder apreciar a qualidade da música, é que ela fala de vários alimentos comuns para a população brasileira. Alguns bons, outros nem tão bons para a saúde, mas de uma forma geral, todos muito saborosos.
Toca de tatu, linguiça e paiva e boi zebu, rabada com angu, rabo de saia, naco de peru, lombo de porco com tutu e bolo de fumbá, barriga d'água. Aonde que tem, e no balaio tem também um som bordão, bordando som, dedão, violação. Diz onde que viu, e no balaio viu também um pega lá no toma lá da cá do samba. Um caldo de feijão, um batapá e coração, boca de siri, um namorado e um mexilhão, água de benzê, linha de passe e chimarrão, babaluaê, rabo de arraia e confusão. E toca de tatu, linguiça e paiva e boizebu, rapada com mangu, rabo de saia, naco de peru, lombo de porco com tutu e bolo de fubá, barriga d'água. Aonde que tem, e no balaio tem também um som bordão, bordando som, dedão, violação. Diz onde que viu, e no balaio viu também um pega lá no toma lá da cá do samba. Um caldo de feijão, um vatapá e coração, boca de siri, um namorado, um mexilhão, água de benzê, linha de passe e chimarrão, babaluaê, rabo de arraia e confusão. E yeah. Cana, cafuné, fandango, caçulê, sereno e pé no chão. Bala, candomblé, e meu gabê, gabê, não tem vai pão com pão.
Ouvimos Linha de Passe, de João Bosco e Aldir Blanc, música escolhida pelo médico Lício Veloso, professor da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e coordenador do Centro de Pesquisa em Obesidade e Comorbidades.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
Pesquisa Brasil especial sobre o consumo de alimentos industrializados está de volta com os professores da USP Carlos Augusto Monteiro, da Faculdade de Saúde Pública, e Carmen Tadini, da Escola Politécnica.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
A professora Carmen, no bloco anterior, estava comentando que não se pode atribuir apenas aos ultraprocessados a responsabilidade ali, talvez pelo aumento da obesidade e dos problemas de saúde decorrentes disso, como diabetes, na população. E gostaria de perguntar para os dois, tanto para a professora Carmen como para o professor Carlos Monteiro, se já se conhece qual a participação, qual o peso que esse tipo de alimento, os ultraprocessados, teriam nesses problemas de saúde, e se não se conhece, o que falta para se conhecer isso?
Eu acho que é algo bastante complexo e que vai demandar muita pesquisa, inclusive sempre essas pesquisas que envolvem humanos, elas são bastante complexas, porque nós não somos iguais, nós não absorvemos os nutrientes de maneira igual. Então, lá no nosso grupo já tem pesquisas, por exemplo, mas ainda bem no início, o que você pode extrair, por exemplo, de resíduos, né, de frutas, por exemplo, de modo que vocês extrai componentes, que você os purifica, então você faz um processo que nem sempre é simples, mas que esse componente, ele poderá, se purificado e se viabilizar um processo em alta escala, ser um ingrediente funcional, ou seja, que ele tem uma atividade antitumoral, ou ele tem uma atividade antimicrobiana, né, anti-inflamatória. Então a gente já tem alguns estudos no nosso grupo com relação, por exemplo, à parede celular da papaya, à parede celular da banana madura, né, que são frutas que normalmente elas não têm mais valor comercial, então elas são desperdiçadas, e nós podemos, então, por processos adequados, extrair alguns desses componentes, que são carboidratos, mas que a gente diz que são carboidratos aí do bem, né? Eles são carboidratos que você, ao digerir, eles não aumentam o índice glicêmico. Então isso é muito importante, que quando a gente fala açúcar, é assustador, porque o açúcar depende. O açúcar simples, ele é um carboidrato que, ao consumir, aumenta o índice glicêmico do sangue. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: se eu for pensar na classificação do ultraprocessados, que eu pego um resíduo alimentar como uma fruta, eu faço um processo de extração de várias etapas e consigo purificar um tipo desse carboidrato e começo a colocar em outros produtos alimentares como um ingrediente funcional, eu estou colocando um ingrediente do bem. Quer dizer, é um aditivo, é um ingrediente alimentar, mas é do bem. Então, isso que eu gostaria de deixar claro para o ouvinte, que ele fique atento, que nem tudo que é aditivado é do mal, e que algumas coisas que são aditivadas podem lhe fazer bem.
Professor Monteiro, e voltando um pouquinho, o quanto a gente já conhece hoje de como os ultraprocessados, que me parecem menos benéficos ali, quanto eles contribuem para a obesidade ou para o diabetes? Já se conhece isso?
A disciplina científica, né, que trata da causalidade das doenças, né, de maneira geral, é a epidemiologia, que é a nossa área, a área do nosso núcleo, né? Então a gente conta com vários recursos metodológicos, né, para responder a uma pergunta como essa que você colocou, né? Esse é um argumento que eu tenho ouvido muito, assim: não, mas o alimento ultraprocessado não é tudo, há outros fatores. Sim, há outros fatores. Toda a causalidade de doenças crônicas é muito complexa. Todas as doenças são determinadas por muitos fatores. Mas a ciência, ela avança de que maneira? Ela tenta identificar todos esses fatores e ela vai recortando fator por fator e vai tentando estudar qual é a importância daquele fator, sem prejuízo de que outros existam, né? Então, nunca em nenhum dos nossos trabalhos a gente disse que são só os alimentos ultraprocessados a única causa da epidemia de obesidade e diabetes no mundo. Nunca. Obviamente, a gente nunca falou disso, nem poderia falar. Um parênteses só sobre a atividade física, né? Na verdade, há vários estudos epidemiológicos mostrando, por exemplo, nos Estados Unidos, que é um país que tem muito boas estatísticas, que a queda na atividade física da população nos Estados Unidos, ela acontece sobretudo no pós-guerra, nos anos 50, nos anos 60, com a maior industrialização, urbanização do país, e a epidemia de obesidade nos Estados Unidos, ela só começa, na realidade, nos anos 80, anos 90. Então, não há nenhuma possibilidade de que onde a população já era sedentária. Então, o que se modifica nos Estados Unidos, que é o país que talvez tenha melhores estatísticas e melhores estudos, é a alimentação, não é a atividade física. Mas eu queria passar para a pergunta mesmo que você fala. O que, que a gente sabe hoje sobre a relação de alimentos ultraprocessados com doenças, né? É, o padrão ouro para a gente de estudos epidemiológicos, já que a gente não pode fazer estudos experimentais, você não pode pegar um grupo de pessoas e submetê-la a uma dieta com refrigerantes, snacks, comida pronta e uma outra com alimentos, comida de verdade. Isso, eticamente, não, né, você não pode fazer. Então, o que a gente consegue fazer, que é o padrão ouro para os estudos epidemiológicos, são os estudos de coorte. Então, você acompanha milhares de pessoas durante um período razoável de tempo e você tenta relacionar o que, que essas pessoas consomem, como é que elas mudam a alimentação e a quantidade de doença que aparece nesse período de seguimento. São os estudos longitudinais que a gente chama. Qual é o estado da arte que a gente tem hoje em dia? A gente tem alguns estudos, não são muitos, porque esses estudos são muito demorados, né? Esse quadro deve se alterar nos próximos anos, mas todos os estudos realizados até o momento mostram alguma relação entre o consumo de alimentos ultraprocessados e doenças crônicas. Talvez os mais importantes sejam dois estudos realizados na Espanha com jovens universitários, seguidos, acompanhados por mais de 10 anos, e esses estudos mostraram que as pessoas que consumiam mais alimentos ultraprocessados, elas tinham maior risco de pelo menos duas doenças, de obesidade e de hipertensão. Mais recentemente, na França, um estudo de seguimento de mais de 100 mil franceses, e o que até originou a matéria aí da revista da FAPESP, mais de 100 mil franceses foram acompanhados, e o que se notou em relação a esse acompanhamento é que quanto mais eles consumiam alimentos ultraprocessados, maior era o risco de câncer, de maneira geral, todos os cânceres, e particularmente de câncer de mama, né? Esse estudo chama NutriNet, né? Um estudo da Universidade de Paris, Sorbonne, que nós auxiliamos na parte da classificação de alimentos, ele também já examinou a relação entre alimentos ultraprocessados e obesidade, e o outro estudo é alimentos ultraprocessados e transtornos gastrointestinais. Esses dois estudos ainda não estão publicados, mas foram submetidos a revistas científicas, mas eles mostram uma relação positiva também. Então, eu te diria que o que a gente sabe até hoje é que todos os estudos bem feitos e importantes nessa área têm mostrado uma associação entre alimentos ultraprocessados e doenças crônicas.
Nós estamos conversando com Carlos Augusto Monteiro, professor da Faculdade de Saúde Pública da USP, e com Carmen Tadini, professora da Escola Politécnica da USP. O programa está se aproximando do final. Eu queria pedir para o Ricardo Zorzetto fazer uma última pergunta.
Professora Carmen, professor Monteiro, gostaria de saber de vocês o que vocês acham que seria necessário para melhorar os hábitos alimentares da população, no caso da população brasileira, e reduzir o impacto desses problemas de saúde decorrentes da alimentação, né, que afetam o sistema público de saúde. E o que, precisaria ser feito e a quem cabe agir? O governo, a indústria, os pesquisadores, a sociedade?
De fato é um problema de política pública, né? Que sem dúvida o governo tem que ter o seu papel aí, tanto na parte de educação, acho que isso é fundamental, mas o professor Monteiro, nessa última fala, me deu a ideia de como talvez a gente pudesse, pelo menos uma sugestão simples para a indústria, que seria diminuir o volume das embalagens. Quando ele comentou o exemplo dos Estados Unidos, eu acho que houve lá uma tendência muito forte, que é o tal retorno free, né? Você compra lá um copo enorme, meio litro, um litro de Coca-Cola, e depois você pode repor quantas vezes você quiser. Então, isso era, de certa maneira, foi um indutor forte para ter um consumo exagerado de coisas não saudáveis, né? Então, hoje, já na prateleira do mercado no Brasil, você tem essas garrafas de refrigerante de 2 litros, né? Eu sugeriria que colocasse lá no máximo de 250 ml. Ou seja, isso faria com que o produto ficasse mais caro. Então, salgadinho, pacote bem pequenininho também. De modo que fizesse com que não induzisse as pessoas ao consumo excessivo. Eu acho que nesses estudos que o professor Monteiro coloca, também tem, como nós falamos, é multifatorial, deve ter também sido colocado nesses estudos, principalmente esse da França que eu li, a predisposição genética. O ano passado, um professor do nosso grupo teve uma tese orientada por ele, ganhou como o prêmio melhor da tese da USP, na área de ciências agrárias, que foi a primeira evidência que uma das causas do câncer de mama de uma mulher pode ser correlacionado ao alto consumo de carne vermelha do pai. E carne vermelha, ela pode ser consumida como um produto minimamente processado. Você pega um pedaço de carne resfriado ou congelado e consome. Então, isso foi feito com ratas, né? Ainda não, obviamente, não dá para fazer com seres humanos, como o professor Monteiro colocou. Mas são, assim, buscando a resposta dessas hipóteses num sistema complexo e que a gente precisa observar todos os fatores. Então, sem dúvida, eu acho que a primeira coisa que não só com relação a alimentos, mas que o Brasil precisa muito é elevar o nível de educação, de conhecimento das pessoas, todas as pessoas igualmente. E isso nós, pesquisadores, temos que ajudar orientando os órgãos públicos a promoverem campanhas de promoção da saúde, no sentido de a gente não consumir em excesso, em geral, nada. Acho que esse é um grande segredo. Você deve comer balanceadamente em quantidades adequadas.
Professor Monteiro, qual sua visão, qual sua opinião?
Então, eu acho que é isso mesmo. A Carmen começou, falou as duas coisas que eu quero enfatizar. A primeira informação, quer dizer, na realidade, hoje, como a mudança do sistema alimentar é muito drástica, hoje as pessoas têm milhares de ofertas, é diferente a situação há 30, 40 anos atrás, né? As pessoas têm muitas opções, então a informação é muito importante. A carne vermelha, por exemplo, o brasileiro consome pelo menos duas vezes mais carne vermelha do que deveria, do que seria um nível que não estaria ainda associado a doenças como câncer, doença cardiovascular. O brasileiro consome menos hortaliças do que devia. O brasileiro utiliza muito ainda sal e açúcar na sua alimentação. Então, há várias coisas que a gente precisa fazer para ter uma alimentação saudável, mas eliminar o consumo de alimentos ultraprocessados é uma condição extremamente importante. Mas adianta só eu informar o consumidor? Não. Se eu não conseguir modificar o ambiente alimentar, essa orientação talvez vá ser útil para algumas pessoas muito disciplinadas e muito conscientes, mas não para a maioria da população. E a gente aqui na saúde pública está interessada na maioria da população. Para mudar esse ambiente alimentar, o que nós temos que fazer? A Carmen deu uma sugestão excelente, que é no ponto da regulação. Hoje, por exemplo, no ambiente alimentar, você tem embalagens enormes de alimentos, até serviços de fast food, onde você paga uma quantidade fixa, por exemplo, de refrigerante, você pode consumir o refil, né, que eles falam, então, pelo mesmo preço. Ora, esse tipo de ambiente, ele induz a obesidade, induz ao consumo excessivo. O prefeito de Nova York fez essa proposta legislativa de reduzir o tamanho das embalagens especificamente de refrigerantes, seja em supermercados, seja em restaurantes de fast food. Ele até conseguiu no início, mas a indústria alimentar entrou com mandatos na justiça, dizendo que isso feria a liberdade de expressão comercial, e isso não foi se conseguiu regulamentar. Mas esse é um bom exemplo de uma regulamentação. A Anvisa poderia, por exemplo, fazer isso aqui. Mas não só regulamentar o tamanho da embalagem. A gente tem que regulamentar a propaganda na embalagem. Você associar esses biscoitos, chocolates, refrigerantes à saúde, a super-heróis, sobretudo essa propaganda dirigida à criança, teria que ser regulada também. A Anvisa está estudando isso no Brasil, a gente espera que isso possa ser modificado. E, finalmente, a gente tem a questão do preço, né, que a gente começou a falar aqui no começo da entrevista. Esses alimentos, muitos deles, não só tem um imposto muito baixo, mas eles são subsidiados. Uma última coisa, quando a gente fala em moderação, é uma orientação extremamente importante, mas os alimentos ultraprocessados, eles são produzidos e propagandeados para serem consumidos em excesso. Então, se você vê a propaganda de alimentos ultraprocessados, é sempre assim, você não pode resistir, é um após o outro, não fique num só, né? Esse tipo de propaganda e o conteúdo desses produtos, ele induz ao sobreconsumo, né? Então, na realidade, por isso que você precisa eliminar o consumo de alimentos ultraprocessados de maneira geral e não simplesmente tentar reduzir a quantidade, porque você não vai conseguir. É uma coisa mais ou menos parecida com cigarro. Você não fala para a pessoa, olha, fume só alguns cigarros por dia. Por quê? Porque você sabe que isso não vai acontecer.
Pesquisa Brasil Especial sobre o consumo de alimentos industrializados chegou ao fim. Eu gostaria de agradecer aos professores que conversaram com a gente. Por telefone, nós falamos com Carlos Augusto Monteiro, médico epidemiologista especializado em nutrição, professor titular da Faculdade de Saúde Pública da USP e coordenador do NUPENS USP, que é o Núcleo de Pesquisa Epidemiológica em Nutrição e Saúde. Professor Monteiro, muito obrigado pela sua participação.
Muito obrigado a vocês, eu queria cumprimentar aí a todos que estão aí, infelizmente não pude estar com vocês, mas deixar um abraço aí para todos e para os ouvintes também. Muito obrigado.
E queria agradecer também a professora titular do Departamento de Engenharia Química da Escola Politécnica da USP, Carmen Tadini, que está aqui conosco no estúdio da Rádio USP. Ela é vice-diretora do Centro de Pesquisas em Alimentos, o FORC, um dos centros de pesquisa, inovação e difusão financiados pela FAPESP. Professora, muito obrigado por ter vindo aqui.
Eu que agradeço a oportunidade e espero que a gente consiga, com essa mensagem, deixar o consumidor, o nosso ouvinte, com mais tranquilidade para consumir produtos moderadamente saudáveis.
E assim nós encerramos o Pesquisa Brasil especial sobre como os alimentos industrializados podem interferir na saúde de quem os consome com frequência. O programa tem gravação e edição de Beto Alves, produção e roteiro de Sara Caravieri. Ricardo Zorzetto, editor especial da revista Pesquisa FAPESP, participou do programa de hoje. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP. Desejo a todos uma boa tarde e até o próximo programa.
Você ouviu Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.